A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
Discoteca Gazeta voando, já estamos na última parte do programa. A gente abordou já. É. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Já estamos na última parte. A gente abordou hoje o início das gravadoras, o mercado fonográfico e para essa terceira parte do programa, a ideia é falar sobre a questão do streaming, que parece ser, me desculpem até mudar o verbo aqui, é a grande estrutura que reinventa os mecanismos do mercado musical, até porque se a gente pensa em Spotify, que é a principal empresa de streaming hoje atuando nesse mercado sonoro, se assim podemos dizer, a gente tem como um grande braço, inclusive financeiro, deste mercado. E a gente vai trocar ideia com quem entende do assunto, estão aqui divulgadores prestigiosos nos nossos estúdios, o Super Valtinho Fragoso e o Elton Dantas Chuchu, a quem eu agradeço novamente pela presença.
Obrigado.
Márcio de Paula, faça sua primeira pergunta aí sobre essa questão do streaming para os nossos convidados.
Então, é uma realidade.
Realidade.
É uma realidade. Não adianta, mesmo porque agora eles estão tratando direto com o artista, estão querendo licenciar a música também, já, isso já é um processo na prática. E as gravadoras, onde é que elas entram aí?
E o Márcio faz uma alusão importantíssima à notícia dessa semana.
Exatamente.
O Spotify está estudando cada vez mais dispensar a mediação das gravadoras para falar diretamente com os artistas.
Exatamente. O comportamento, pelo que eu estou vendo, assim, a grosso modo, o comportamento das gravadoras está sendo igual ao clube de futebol. Sabe? Então você vai ter um empresário, né, que vai pegar uma parte maior aí da verba. E que é muito grande. Então, como é que está a estrutura da gravadora em relação a isso? Porque
desafio, né?
É um grande desafio que está havendo, né? Dessa parte dos streams também, né?
Bom, eu vou dar a minha opinião pessoal. Diga, ouviu, lá. Pessoal?
Uhum.
Se as gravadoras não se mexerem, isso vai ser um problema muito sério. Porque o artista, nesse caso que vocês falaram aí do Spotify, o artista vai ter só o Spotify. O artista pode causar um... Vou falar briga, mas não é essa a palavra que eu quero usar.
Um estranhamento
entre, quero licenciar pelo Spotify.
Isso, ao mesmo tempo se torna uma editora.
E aí a gravadora vai falar assim, então o Spotify vai lá e vai tocar sua música na rádio. Quebramos o contrato, uhum, e você vai lançar pelo Spotify. Essa
lado.
É a minha visão. Eu acho que precisa ser conversado. Se você vai lançar pelo Spotify, ou o seu escritório faz tudo, ou o Spotify faz tudo. Para a gravadora, você, artista, não nos serve mais.
É a mesma coisa que você é um artista. Valtinho gravou um disco, mas a partir do momento que você sai da gravadora, você não tem direito a tomar atriz em termos de contrato.
Sim, lógico. Então, eu gravei com a gravadora. Eu fechei,
exato,
com a gravadora.
Spotify,
esse disco é da gravadora.
O Spotify está oferecendo isso para o artista também, né? Precisa ver isso.
E aí, Chuchu, qual que é a tua percepção?
Ele tá fazendo a função da gravadora, né?
Exatamente.
Exatamente.
De forma virtual.
É, virtual.
Sim,
exatamente.
Virtual, mas e aí? Mas isso, até onde isso vai virar o que eu falei no bloco anterior? Até onde isso, na plataforma digital, vai chegar o cara a fazer um show? Sei lá, uma dupla sertaneja vai fazer uma festa de rodeio. Quem que vai saber que esse cara tá lá? Porque o cara que está na Secretaria da Cultura daquele município, daquele estado, ele não é um cara novo para estar ligado na mídia,
sim,
digital e saber que o cara tem 1 milhão de streams no Spotify ou num Deezer.
Uhum.
Né? O cara sabe que aquela música é sucesso porque ele ouviu no rádio da mãe na cozinha, porque ele ouviu no rádio da prefeitura, porque ele viu o cara num programa de TV. Eu acho que assim, a não ser que você tenha uma garotada bacana igual vocês, assim, que estejam trabalhando nessas secretarias de cultura e estejam ligados nessa mídia social, nunca é esse cara que tá lá. É sempre um cara mais velho.
Eu tô com vontade de estender esse bloco aqui.
Tem muito assunto.
Tem muito assunto. Vini, traz mais uma pitada aí pros convidados.
Além de uma questão de
distribuição, assim, de visibilidade pro artista dos streamings, é um meio de fonte de renda, né, Léo?
Sim.
Porque...
precisa ser, né?
É. Com certeza, com certeza.
É, senão não tem porquê.
Por exemplo, o YouTube é o menos... é a plataforma que menos paga pro artista em questão de valor a cada 1000 reproduções, isso é uma média. O YouTube paga 74 centavos a cada 1000 reproduções por artista. O Spotify, que a gente tava falando dele, paga 4 dólares... a cada 1000 reproduções. E o que mais paga, Léo, é o Microsoft Groove Music Pass. Ele paga 27 dólares e 30 centavos a cada 1000 reproduções, por os artistas.
Isso.
Além dessa questão de econômica e visibilidade, vocês conseguem ver algum ponto negativo que o streaming acarreta para as gravadoras e para os artistas?
Tem algum assim que vem na lata de imediato? Nessa primeira
acho
reflexão aí?
Para mim, eu acho...
cara,
eu... o mundo tá mudando, né, cara?
Eu ia colocar algo mais ou menos nessa linha, assim. Cara. Me parece que tá todo mundo querendo enxergar ou ver pra onde vai o negócio.
Exato.
Tá num momento assim, né?
O que acontece? Se você pegar essas plataformas digitais, você vai ver que os grandes nomes da nossa música, eles não estão lá no Top 50 Brasil. Algum, um ou outro, tá? Eu tô falando de grandes nomes. E não tô falando de sertanejo, tô falando de nome mesmo, tipo... sei lá, grandes nomes. O sertanejo tá. Mas o sertanejo nunca tá lá em primeiro. O sertanejo tá em terceiro ou quarto. Quem tá em primeiro é o funk.
Uhum.
E não adianta. Eles vão continuar em primeiro. Porque eles, é onde eles colocam o que eles têm. É na plataforma digital.
Que é o espaço que eles têm.
Que é o espaço
acho.
Que eles têm. Porque você tem ou o YouTube, pra todo mundo ver o vídeo, aí põe o vídeo, aí vê a molecada vídeo... mas o funk não vai pra rádio.
Um ou outro, né?
Não, mas é...
é muito...
perto
vai,
do...
vai reinventado.
Perto do streaming, perto do que o funk é no streaming...
é um absurdo, é verdade.
Ele não vai nem 10% pra rádio.
Vamos falar da música em si. Mediante toda essa circunstância do rádio convencional, do AM, do FM, das plataformas digitais, da televisão e a música. Como é que fica a música? A música, ela deixa de ser cultura para ser um produto de consumo imediato e descarte imediato.
Mas aí você vai ter... não, o que acontece é o seguinte. A música hoje tem um descarte imediato. Tem. Mas dentro de 10 músicas de descarte imediato, você tem uma ou duas que vão ficar eternas. De alguma forma. Ou no seu coração... porque você gostou, eu tô falando de pessoal, eu não tô falando de global, tá? Tô falando de pessoal.
Tá.
Então, dentro dessas 10, você vai ouvir uma música e vai falar assim, pô, essa música tem alguma coisa.
Tá.
Você vai ouvir essa música. Vocês aqui, vocês 6 que estão aqui, podem não gostar dessa mesma música que eu gostei. Mas essa música mexeu comigo. E tem aquela música que eu vou pular.
Simples assim.
MCXYZ, vou pular. Eu não vou ouvir. Porque não é... porque não vai me tocar. Tem algum MC que me tocou? Tem. Mas porque eu acho mais... não é engraçado. Eu acho mais audível do que outra coisa. Todo dia, tem algumas semanas pra cá, tô usando meu Facebook e pego o Top 5 do Spotify no lançamento da sexta-feira. Eu ouço todo... o lançamento Brasil, todo novidades, que eles chamam de novidades, ouço inteiro, inclusive os MCs XYZ, e escolho 5 músicas. 5 músicas que eu ou mexeram comigo de alguma forma, ou me emocionaram de alguma forma, e ponho pro meu público pequeno de Facebook, que tem lá, meus 4 mil que estão lá me seguindo, pra falar assim, ó, pra mim essas são as 5 músicas. Então sempre vai ter música.
Vocês sentem que antes se emplacava mais?
Antes se emplacava mais.
Caetano Veloso, Elis Regina, Grandes Hinos, por quê?
Na minha visão, hoje você tem... hoje você pega o Spotify, quantas músicas que tem dentro da plataforma? Quantas músicas que teve uma execução? Muitas. Então hoje o acesso é muito grande. Antigamente você só tinha o rádio. Então você tocava no rádio aquela música e pau! Aí
estourava.
Hoje não, hoje
a oferta é muito maior.
Exatamente. E eu acho que por isso se perdeu uma coisa que é importante, o valor.
eu vou falar como pessoa. Meus amigos de infância e tal, a gente encontrava, quando tinha um disco que vinha dos Estados Unidos tal, a gente se encontrava, fazia pipoca, a mãe fazia pipoca, refrigerante.
Pra ouvir o disco.
Vamos ouvir, vamos gravar no cassetezinho, e lindo. Pô, e era um evento.
Ou quem tinha um rádio mais moderninho em casa, sábado à noite.
Ia gravar uma música.
Não, e ouvia rádio, né? Ouvia aquele programa, aquele horário, aquela rádio.
Isso. Se dava-se mais valor à música, né? Não é questão de bom ou ruim, não é isso que eu tô dizendo.
Claro.
Do valor da música.
Hoje você coloca quatro pessoas no carro, a pessoa que é dona do carro, ela coloca o playlist dela lá pra você, você só olha pro lado e quer que ela bata o carro.
Aí o filho tá ouvindo um outro, aí o de trás tá ouvindo outra coisa.
Pois é, cada um tá ouvindo uma música, porque hoje todo mundo tem o seu smartphone e cada um tá ouvindo a sua playlist.
Perfeito.
Não é 100% o gosto musical.
Exatamente.
Isso muda de pessoa.
Bia, você tem uma observação?
Não, era isso mesmo que eu ia perguntar, porque antes era um ritual, né? Você ir na loja, ver o CD, abrir o encarte. Hoje você passa, tipo, passei.
Antes você chegava na loja, assim, tipo assim, olha, amanhã vai chegar o disco tal. Meu, você já tava lá pra comprar.
Era que filas. O que vocês acham disso, do valor da música? O que vocês acham?
Então, é isso que eu falo, assim, por isso que é muito bacana... Quem é fã de música, quem ainda é fã de música, quem ainda tem um CD pra tocar, ou quem tem um vinil, que possa ter condições de comprar um vinil, cara, faça essa experiência de você entrar numa loja de disco e olhar para aquilo e o que seu olho vê vai bater no seu coração. Não tem problema que custa 180, que custe R$200 ou que custe 20. Se a sua emoção, na hora que você pegou aquilo na mão, você se emocionou, meu, vai no caixa e compra. Leva pra casa.
Faz bem. E agora voltando o cassete também, né?
Não, e agora o cassete tá saindo.
Nosso tempo tá acabando. Foi muito bom você ter tocado nisso. Porque a gente falou muito do vinil. Também tem essa que eu chamei de onda, né? Onda.
Então, e aí tudo bem. O cassete tá voltando. O que que vai voltar? Ou... O tal do Walkman, pode ser que volte.
Até numa outra versão. Ó,
rapidinho, assim, só uma curiosidade.
Diga lá.
Aquele filme Guardiões da Galáxia, que foi um dos primeiros a lançarem um cassete. Uma marca de cereal deu dentro de um cereal um Walkman. Você comprava o cereal, só que ganhava o Walkman, que era o cereal do Guardiões da Galáxia, para você poder ouvir aquele cassete.
Lógico.
Sensacional.
Muito legal.
Olha, deixa eu chamar uma dobradinha. Eu tô emocionado com esse programa. Chamar uma dobradinha musical aqui. Eu fico na dúvida. Vinícius Reis, Nolly Reis. Agora vai ser Nolly Reis. Vai. Nolly Reis.
Nolly Reis. Nolly é bom. Eu estou muito triste, cara.
Também.
Tá acabando. Esse programa está maravilhoso e tá acabando já. Agora vamos de dobradinha musical?
Bora lá.
Vamos. A primeira música vai ser Silvia Anitta, Fica Tudo Bem.
Então... Ouçam essa música. Essa música tocou meu coração.
Essa música é linda.
É muito legal.
Essa música é bonita, mesmo, essa música é bem feita. O Silva é um dos maiores artistas da nova geração.
Também
a Anitta, a gente não precisa nem falar.
Exato.
Mas você precisa prestar atenção na interpretação da Anitta. A Anitta mostrou que é grande nessa música.
Perfeito.
É,
teve até um clipe, né, que saiu dia 12 de junho.
É uma graça o clipe. Mas essa música é uma música que merece ser ouvida. Essa merece o seu play.
E depois?
E a segunda, Ana Vitória com Me Abraça.
Beleza.
Tema de novela.
Todo mundo se abraçando, hein? Vamos lá.
Se você voltar pra ela, tente não se arrepender. Vai ser difícil amar alguém sem se querer.
Melhor fazer valer a pena, e é bem melhor se conhecer. Nas coisas do amor convém pagar pra ver. E fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem.
Discoteca Gazeta.
Quando você passa, eu sinto seu cheiro. Aguço meu faro e disparo em sua caça. Ai, ai. O tempo inteiro a te admirar, percutindo, paro de pensar, seguindo seus passos aonde quer que vá. Quando você passa, eu sinto seu cheiro. Aguço meu faro, disparo em sua caça. Ai, ai, ai. O tempo inteiro a te admirar, percutindo, paro de pensar, seguindo seus passos aonde quer que vá. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor.
Discoteca Gazeta voou, eu diria. Você ouviu Ana Vitória, me abraça, Esteva, Silva e Anitta, fica tudo bem. Olha, que prazer ter tido a sua companhia ao longo do programa. Quero agradecer muito aos nossos convidados ilustres aqui, que ajudaram a gente a brilhantar essa edição especial para falar de gravadoras, o Valtinho Fragoso e o Chuchu. Obrigado, Valtinho, até a próxima.
Gente, viu? Muito obrigado, foi um prazer participar aqui da Gazeta M, da Discoteca da Gazeta. Eu sou Casperiano, para quem não sabe.
Verdade, publicitário.
Sou formado na década de 90 aqui na Casper e emociona estar aqui dentro.
Boa, que bacana. Valtinho passando aqui.
Obrigado de verdade.
Obrigado você, Valtinho. E obrigado ao Chuchu também.
Pô, queria agradecer também esse espaço, a todos que estão em casa. Espero ter ajudado tanto eu, o Valtinho também.
Ajudaram muito.
Né, um baita bate-papo aqui com vocês. Muito bom mesmo, gostei mesmo.
E fãs, a gente precisa dos fãs para os nossos artistas,
exatamente.
Tá?
Ó, e se quiser o telefone do Valtinho, me fala que eu já passo.
Boa, boa.
Boa na esquina.
Boa. Agradecer também. Meu, Super Noli Reis, até a próxima, Noli, um abração.
Muito obrigado, Super Léo.
Foi muito bom, viu, meu querido? Alô, Bia Freitas, beijo pra você, até a
beijo,
próxima.
Léo, até o próximo, hein?
E o nosso estreante, ainda emocionado, o Super Caio Lima, estreou hoje observando, acompanhando aqui a gravação. Semana que vem você já bota a mão na massa, hein?
Obrigado, Léo, um abraço.
Valeu, Caio, até a próxima. Capitão, por hoje é só?
Pô, por hoje é só. Bom, dispensa comentário, Valtinho, né?
Márcio, obrigado pelo convite mais uma vez.
Também, e Márcio. O Chuchu também, são grandes profissionais do meio, fonográfico, né, do meio das gravadoras. E terá uma próxima vez também, com certeza.
Com certeza,
né?
Faremos mais. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho da audiência, a companhia. Até a próxima. Tchau.
Abraço, galera.
Valeu.
Apresentação dessa edição, Leonardo Levati. Colaboração, Caio Lima, Bia Freitas, Nolly Reis. Convidados especiais, Márcio de Paula, Valtinho Fragoso, Welton Dantas, o Chuchu. A coordenação de produção é de Leonardo Levati, supervisão técnica Roberto Vilela, direção da Faculdade Casper Líbero Carlos Costa e superintendência geral da Fundação Casper Líbero Sérgio Felipe dos Santos.
A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.